no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Deslizamento de terra atinge zona rural de município no Amazonas. Lideranças denunciam violações de direito na TI Maró, em Santarém. Inicia em novembro regularização do cadastro de animais junto à DAF no Careiro. E Papa Francisco canoniza São José Alamano.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que um deslizamento de terra atingiu a zona rural do município de Anamã, no interior do Amazonas, neste domingo. De acordo com moradores, na semana passada já havia acontecido outro desbarrancamento no local devido à forte chuva. Durante o acidente, 12 famílias que moravam no local ficaram desabrigadas. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Por meio de nota, a prefeitura de Anamã informou que das famílias afetadas, algumas foram para casa de parentes e as demais receberão um aluguel social. Devido ao acidente, um flutuante ficou atravessado no rio Paraná e impediu o acesso a uma comunidade que fica nas proximidades, segundo a Defesa Civil do município. O rio Paraná é um afluente do rio Solimões e também foi atingido pela seca severa no estado. O órgão, no entanto, não divulgou quais serão as medidas tomadas para liberar a passagem do rio, que ficou obstruída pelo flutuante. Apenas no mês de outubro, outros dois grandes deslizamentos de terra foram registrados no Amazonas. Em Manacapuru, parte da orla do Porto da Terra Preta desabou no último dia 7, matando duas pessoas e deixando outras 10 feridas. De acordo com o coronel Máximo da Defesa Civil, ainda não é possível confirmar que o desabamento do porto do município foi causado pelo fenômeno de terras caídas, que acontece durante o período de estiagem na região amazônica. As causas do acidente seguem em investigação. Com informações do G1 Amazonas. E lideranças denunciam violações de direito no território indígena Maró, em Santarém. Durante o período de seca, a atividade madeireira tem se intensificado, com caminhões carregados de madeira circulando em alta velocidade pelas estradas, enquanto balsas atravessam o rio Arapiuns. A reportagem é de Daniela Pantoja.
As práticas de extração madeireira estão colocando em risco a vida e a saúde dos povos indígenas e ribeirinhos da terra indígena Teí Maró, localizada na Gleba Nova Olinda, no município de Santarém. E durante o período de seca, a atividade madeireira tem intensificado, com os caminhões carregados de madeira circulando em alta velocidade pelas estradas, enquanto balsas atravessam o rio Arapiuns, mesmo em condições de baixo nível de água. A situação fez com que os moradores denunciassem novamente essa prática para que medidas de proteção e fiscalização sejam tomadas. De acordo com Lidiane Borari, professora, e que atua no grupo de vigilantes da TI Maró, nos últimos dias, os caminhões passam carregados de madeira em alta velocidade, o que tem aumentado riscos de acidente. Inclusive, um familiar seu foi uma das vítimas.
Hoje vimos ao público denunciar mais uma vez situações que estamos vivenciando nos últimos dias devido às mudanças climáticas e secas. Enfrentamos bastantes problemas com o tráfico no território entre nós indígenas e os madeireiros, posso dizer. Uma situação alarmante está acontecendo, onde caminhões carregados de madeiras têm sido autorizados a trafegar nas estradas sem sinalização durante o dia e a noite, em plena seca, onde o clima tem sido ditado pelas mudanças climáticas, né? Muitas vezes esses veículos são conduzidos a alta velocidade, aumentando o risco de acidente. Infelizmente, isso não é um problema isolado. Já ocorreram duas vezes acidentes com caminhões carregados de madeira nessa região e ambos os casos não foi prestado socorro aos moradores, onde no último episódio ocorreu com meu sobrinho, né? A falta de socorro foi particularmente chocante.
Além da precariedade das estradas e o tráfego irregular dos caminhões, os moradores enfrentam dificuldades não somente para se deslocar, mas também problemas de saúde por conta da poeira deixada pelos rastros dos caminhões.
Essa situação é mais grave, pois está ocorrendo em uma área que adentramos o território indígena Maró, que dificulta tanto nosso acesso a comprar alimento nas outras comunidades que vende, quanto nas cidades, por exemplo, Juruti, que é onde a gente tem acesso. E a situação ainda pior é a poeira levantada pelas vias frequentadas pelos caminhões, que cria uma nuvem grande, permanente, do material de poeira, né, a gente chama até de puaca, que afeta diretamente a saúde das pessoas. Como, por exemplo, inclusive eu andei nesse ramais ultimamente, que é a única saída que a gente pode sair de lá do Maró para Santarém, de Santarém para lá, devido à seca nos rios. E a poeira que a gente pega todos os dias, para quando a gente, durante o dia, durante a viagem, é muito forte. E isso tem levado vários sérios problemas de saúde. Eu, por exemplo, cheguei a ser internada com problemas respiratórios.
Diante dessa situação, Lidiane cobra medidas urgentes dos órgãos de fiscalização e autoridades para pôr fim a essa exploração descontrolada no território.
É tempo de que as autoridades tomem medidas para parar com essa prática ilegal de exploração de madeira, principalmente nesse período de seca, pois muitas vezes essas autorizações concedidas de forma irregular ou sequer foram solicitadas, permitem com que os caminhões trafegam à noite. Nós vivemos da caça e pesca, e para a gente andar naquelas ruas para caçar, procurar nosso alimento, a gente ainda tem que lidar com caminhões carregados de madeira em alta velocidade, é muito preocupante para nós, o território indígena Maró. É necessário que os órgãos responsáveis que fiscalizam sejam mais presentes, né, para punir, se necessário, parar com essa prática, eu posso dizer até abusiva. Pedimos que as autoridades tomem medidas urgentes para barrar essas atividades. É importante que protejam a saúde nossa e a segurança da população local, do entorno, ribeirinhos que vivem naquela região, que não só nós indígenas, como os ribeirinhos também.
A terra indígena Maró possui um grupo de vigilantes criado no ano de 2007, no qual faz o monitoramento de 42.373 hectares mensalmente, atuando contra invasores, incluindo madeireiros e caçadores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima tem intensificado as ações de vacinação e distribuiu mais de 1 milhão de doses só em 2024. As vacinas não apenas protegem os imunizados, mas também criam uma barreira que impede a propagação de doenças, principalmente em bebês ou pessoas com baixa imunidade. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Garantir saúde para toda a população e oferecer assistência adequada aos 15 municípios do estado, esse é o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, a SESAL, que tem investido em imunização para proteger a população. E de acordo com informações do Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunizações, o órgão ligado à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, a CESAL, repassou mais de 1.400.000 doses de imunobiológicos de rotina e especiais para as prefeituras e distritos sanitários especiais indígenas. A enfermeira do Núcleo Estadual, Daniele Aparecida, explica o objetivo desses repasses.
O programa nacional está implantado em todos os nossos municípios e investe para que esses imunobiológicos cheguem em qualidade aos usuários. Então foram realizados a supervisão pedagógica de 100% desses municípios em salas de vacina e na rede de frio. E nesse ano já foram administrados mais de 500 mil doses desses imunobiológicos. E para que o programa consiga atingir o objetivo, que o seu objetivo principal é eliminar, erradicar e controlar essas doenças imunopreveníveis, é necessário que toda a população do nosso estado busque o serviço mais próximo de sua residência.
Além disso, o núcleo também realizou a supervisão pedagógica em todos os municípios do estado para melhorar o uso dos imunizantes nas salas de vacina e na rede de frios, como destaca Daniela Aparecida.
Ministério da Saúde, eles enviam para nós, para os nossos estados, e cabe a nós, o estado de Roraima, enviar, né, e levar até os municípios todas as doses que a gente recebe do Ministério.
As prefeituras são responsáveis pela execução das campanhas de vacinação junto ao público-alvo e já foram administradas cerca de 500 mil doses de imunobiológicos de janeiro a outubro deste ano. É importante lembrar que os pais de crianças menores de 5 anos devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar o cartão de vacinação. A CESAL realiza reuniões com os municípios para apresentar orientações técnicas e operacionais, apoiar o planejamento das atividades de vacinação e monitorar semanalmente as doses aplicadas, além de sugerir estratégias para melhorar a adesão da população. Ontem, dia 17 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional da Vacinação. A data reforça a importância das vacinas no controle de epidemias no Brasil. E segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 3 milhões de vidas são salvas todos os anos graças à imunização. E as vacinas não apenas protegem os imunizantes, mas também criam uma barreira que impede a propagação de doenças, especialmente para pessoas vulneráveis, como bebês ou pessoas com imunidade baixa. E no Brasil, 48 tipos de imunobiológicos são oferecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, como orientações específicas para cada grupo da população. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal deflagra Operação Postálica no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Postálica na manhã desta segunda-feira. O objetivo foi combater o tráfico de drogas interestadual via Correios. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Barcarena, no Pará, expedido pela vara criminal da comarca do município, ocasião em que foi apreendido o celular do investigado. O alvo da operação é suspeito de comprar droga vinda de outros estados, utilizando-se da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O entorpecente é escondido em encomendas para dissimular o real conteúdo da remessa. Há 2 anos, a Receita Federal havia interceptado uma caixa de papelão no centro de distribuição de encomendas dos Correios em Belém, vinda de São Paulo. Com uso de cão farejador, foram encontrados 5 quilos de maconha. A droga foi apreendida pela Polícia Federal, que passou a investigar o caso até chegar ao alvo da Operação Postálica. As investigações continuam para identificar demais envolvidos no crime. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. E comunitários mobilizam força-tarefa para retirar pescado de lago que secou em Monte Alegre, no Pará. A seca e a alta temperatura têm ocasionado a mortandade do pescado na região. Daniela Pantoja traz as informações.
Os moradores da comunidade de Aldeia, localizada no Lago Grande, Monte Alegre, no Pará, estão mobilizando uma força-tarefa para retirar pescados de uma parte do lago que secou devido à forte estiagem que assola a região. De acordo com Lucide Santos, pescador na comunidade de Aldeia, eles começaram a retirar os pescados nesse último domingo, no qual aproximadamente 15 mil espécies de peixes foram retiradas de uma parte do Lago Grande para um outro lado que ainda permanece cheio. Porém, a alta temperatura tem ocasionado a mortandade do pescado na região.
A gente está retirando do local que já secou, ficou essas poças, e a gente está botando para o lago, uma parte do Lago Grande, onde ainda tem uma água. Também não está lá essas coisas de tanta fundura, mas dá de manter uns par dele vivo ainda, porque a temperatura também aquece muito e morre aí nos pescados. Mas ontem nós tiramos, acho que uns 5 mil tamatá, entre carauaçu, traíra, pescada, surubim. Hoje nós tiramos, eu acho que mais de 10 mil tamatá, acari, traíra, carauaçu e até uns 6 filhotes de pirarucu.
Lucide ressalta ainda as dificuldades encontradas para fazer a retirada dos peixes, pois por conta do calor, só é possível fazer o trabalho pela parte da manhã. E o número de pessoas executando o trabalho ainda é muito pouco.
Está meio puxado o trabalho, ainda tem ainda um poço que está lá, uma área que ainda tem para a gente retirar. E a gente está esperando ajuda do IDEFOG, parece que vai vir hoje. Mas a gente só pode tirar pela parte da manhã cedo, porque a temperatura é muito alta agora e a gente carrega de moto. A gente deu 15 viagens de moto para chegar no local onde possa botar eles para que eles não morram. Né? Então é muito sacrifício, a gente faz um trabalho muito difícil, porque também somos poucos comunitários que foram hoje. A gente espera que amanhã vá mais e a gente consiga salvar mais peixe.
Além dessa situação com o pescado, os moradores também enfrentam dificuldades com acesso à água potável, ainda mais com um problema no microsistema da comunidade, no qual foi constatada uma bactéria. Até o momento, nenhuma providência foi tomada, como pontua Lucide Santos.
Está pegando também é que a água potável está ficando difícil, né, na região, e dá até um problema que deu bactéria na água do microsistema, e a gente está aí com umas análises, tá, já entregamos para a doutora daqui da região, ela é anexada na Secretaria de Saúde, mas ela está para a região dela, que eu acho que é Mato Grosso, para votar, só quando ela chegar que a gente vai ver o que fazer, mas os órgãos, prefeito, os secretários de saúde já estão tá sendo sabedor, até próprios vereadores, mas não tomaram nenhuma providência ainda. Não sei o que vamos fazer, mas está faltando uma água potável para a gente aqui já. Até para os animais está ficando difícil, está secando.
Recentemente, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em 27 cidades dos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, afetadas por desastres ambientais. Monte Alegre foi um dos primeiros municípios a obter o reconhecimento. Esse reconhecimento federal de situação de emergência levou em consideração os impactos sofridos pelas populações dessas cidades em razão da forte estiagem na região. Em muitas comunidades, as populações encontram dificuldades para ter o acesso à água potável e a pesca está comprometida. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E produtores devem ficar atentos para o início da regularização do cadastro de animais junto à DAF no Careiro. O processo acontece de 1º de novembro a 15 de dezembro. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas já prepara a segunda etapa da ação de regularização do cadastro de animais de produção. A iniciativa ocorre após a suspensão oficial da vacinação contra a febre aftosa, marcando uma nova etapa no controle e erradicação da doença na região. Com o fim da vacinação, será obrigatório que todos os produtores mantenham o cadastro de seus animais de produção atualizados. Francisco Mendes, gerente do escritório local da ADAF, destacou que a suspensão da vacina foi um passo importante para todo o estado. Agora, a regularização vem para garantir a continuidade das ações de vigilância e controle sanitário.
A febre aftosa, né? O estado do Amazonas passou a ficar livre, sem vacinação e 100%. Só que o produtor não pode esquecer que os protocolos, os programas sanitários, eles continuam. O produtor não vai ter aquela prática de vacinar um animal em si, mas ele tem que fazer a sua atualização cadastral. Quer dizer, todo animal de produção, né, que vai desde o bovino, bubalina até a abelha, eles têm que ter o cadastro na DAF, tem que procurar a DAF para fazer a sua atualização cadastral.
A regularização cadastral é obrigatória e o gerente enfatiza que o não comparecimento pode ocasionar penalidades.
O produtor não pode esquecer que quando se fala em obrigatoriedade, é porque é lei. Então ele tem que fazer isso aí, porque se ele não fizer, aí fica sujeito às sanções da lei.
Além do atendimento presencial, a ADAF disponibiliza o atendimento por telefone por meio do número 92992385568. A regularização acontecerá de 1º de novembro a 15 de dezembro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins, exaltam cultura do Estado durante Fórum Internacional em Campinas. Saiba mais com Neuselino Santarém.
Os acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, UFAM de Parintins, participaram de 17 a 20 de outubro em Campinas, São Paulo, da 11ª edição do Fórum Internacional de Ginástica para Todos. O evento consistiu em proporcionar um espaço de encontro, de troca de experiências e de conhecimentos acadêmicos, assim como de formação de professores e de apresentação de grupos, exaltando a cultura de diversas regiões do mundo. A delegação da Ilha Tupinambá incluiu também uma equipe de Manaus por meio do programa de dança, atividades circenses e ginásticas Prodagin, que é ativo na capital e interior. A coordenadora do programa, professora Leonela Correa, ressalta que a delegação retorna para o Amazonas após uma experiência enriquecedora. Ela ainda fala sobre as apresentações realizadas.
O grupo levou duas coreografias que exaltaram a nossa cultura. Uma exaltando a cultura de Parintins, as festas de Liberadões, o Festival de Parintins, a exaltação dos bois Garantido e Caprichoso. Houve uma interação com a galera, né? A gente entregou pompons para o público participante, azuis e vermelhos, e a gente fez ali uma disputa de bois. E as pessoas gostaram bastante, sentiram num verdadeiro Festival de Parintins. A segunda coreografia foi uma coreografia de manifesto sobre os povos indígenas, sobre a valorização dos povos indígenas, contra o garimpo ilegal, contra o marco temporal, e também emocionou bastante os participantes. Nós tivemos a participação do grupo de indígenas da Unicamp e do grupo Ticuna, que também trouxeram uma fala importante para a nossa coreografia e para esse momento do fórum.
Um dos acadêmicos, Giovanni Aguiar, destaca a importância da participação no evento, principalmente pelas formações recebidas.
Fez alguns cursos, como o da Dinamarca, que era de acrobacias, que foi muito importante para aprimorar alguns conhecimentos que a gente já tinha e adquirir mais, assim poder levar para Parintins. O outro foi da África do Sul, onde as meninas ensinaram algumas danças típicas da região delas e alguns passos que são dança e lutas ao mesmo tempo. Fora as palestras, as noites de festival, onde várias pessoas de vários cantos do Brasil e até do mundo apresentavam coreografias e eram movimentos um mais bonito que o outro.
A delegação de Parintins foi composta pelo professor Evandro Cabo Verde e os acadêmicos Laudenei Menezes, Monique Porto, Diandra Rodrigues, Hugo Matos, Gabriel Batista e Giovanni Aguiar. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Papa Francisco canonizou São José Lamano por milagre junto ao povo Yanomami no Dia Mundial das Missões. A canonização aconteceu neste domingo. A reportagem é de Felipe Gustavo.
O fundador dos missionários e missionárias da Consolata José Lamano foi canonizado no Dia Mundial das Missões, durante um sínodo dedicado à missão. A canonização foi possível após o reconhecimento de um milagre ocorrido na missão Catrimani, onde a Consolata atua desde 1965 com os Yanomami, na Amazônia. A missão Catrimani é um exemplo de cuidado com a vida, respeito à cultura e aos territórios indígenas. Foi ali que, em 1996, o Beato Alamano intercedeu pela cura milagrosa de Sorino, um indígena Yanomami atacado por uma onça. As missionárias da Consolata oraram pedindo a intercessão de seu fundador, resultando na recuperação inexplicável de Sorino. O padre Godfrey Musumangi, conselheiro-geral para a África, que atualmente atua em Londres, falou sobre a canonização.
Este dia é verdadeiramente dia especial, histórico, que estamos à espera há muitos anos. É um dia de graça sobre graça, porque a santidade de José Alamano agora é próprio conhecida universalmente em toda a Igreja Católica em todo o mundo. E o nosso padre foi fundador, é verdadeiramente santo, heredidade que ele deixou para o povo, por todo o mundo, de grande valor. Primos santos, depois missionários, mas também muitos aspectos deles que ele deixou aos suas filhas, os seus filhos missionários da Consolata.
E esse milagre reforça a importância do diálogo intercultural na missão evangelizadora e marca a espiritualidade da Igreja de Roraima, que tem sido um exemplo na defesa de vida dos povos indígenas. No Vaticano, o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo, falou sobre a importância da canonização, mostrando os laços entre a Igreja e os povos originários.
A Diocese de Roraima, desde que foi criada a Prelosia, ela sempre teve uma clara opção pelos povos indígenas. Isso com muita perseguição, com muito sacrifício dos missionários. Podemos citar os próprios beneditinos, quando chegaram, foram expulsos da cidade de Boa Vista e foram morar com os indígenas na Raposa Serra do Sol. Acontecer um milagre com o indígena Yanomami, operado pelo fundador dos missionários da Consolata, José Alamano, agora santo, para nós é simbólico. Significa que Deus está nos dando um sinal de que esse é o caminho. A aliança com os povos indígenas, com os mais fragilizados da sociedade, esse é o caminho onde acontece o reino de Deus nesse momento, onde Deus quer a sua igreja.
O padre Piero de Maria de Turim também compartilhou o significado pessoal dessa canonização.
Foi dois dias realmente, realmente grandes. Acho que a coisa mais bonita é de ficar juntos, encontrar amigos e amigas que encontramos em vários lados do mundo, talvez estudamos juntos ou fizemos a missão juntos, e agora, depois de muitos anos, vamos encontrar, vamos partilhar. Então, pensar que daquele pequeno sonho, não, do fundador, nosso fundador Beato José Alamano, nasceu uma família assim grande, com gente em todo lado do mundo que tem o mesmo coração, a mesma vontade de comunicar o evangelho, de ajudar, de comprometer-se com a gente, e dá realmente, enche o coração. Então, ontem foi muito, muito bonita a vigília, lá juntos, cantar juntos, ouvir testemunhos, e hoje celebrar na Praça de São Pedro com o Papa. Eu acho que foi muito, muito importante o que ele disse no anjo, não? Afinal, que falou da importância de defender a causa do Yanomami, deste povo, estar com este povo e fazer da maneira que eles possam viver dignitosamente, podem ver reconhecidas as suas terras. Essa coisa dita por um Papa, isso que é muito importante.
E durante o Ângelus, o Papa Francisco recorda o povo Yanomami e fez um apelo às autoridades. Segundo o Papa, abre aspas, o testemunho de São José Alamano nos recorda a necessária atenção para com as populações mais vulneráveis. Penso, em particular, no povo Yanomami, na floresta amazônica brasileira, onde ocorreu o milagre que levou à sua canonização. Fecha aspas. A canonização de São José Alamano é um reconhecimento do trabalho missionário e do compromisso com a dignidade e o respeito às culturas indígenas. Que ele continue a interceder pelos povos da Amazônia. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4075 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Nilcelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.